A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Parecem ter habilidades extraordinárias. Vamos investigar este movimento que começou nas periferias e está se espalhando por praças das grandes cidades brasileiras. Como é o treino que usa apenas o peso do próprio corpo e que costuma ser praticado ao ar livre? O nome é calistenia e pessoas de todas as idades estão se beneficiando.
Olha, e a postura, rapaz, que elegância, viu?
Elegantérrima. Você sabia que o corpo também deve ser educado? Pesquisas mostram que crianças que não brincam, não pulam, não se desafiam, têm mais risco de se tornar adultos sedentários. Vamos conhecer uma família de crianças superpoderosas e a estratégia dos pais para que elas vivam melhor.
Rocha, zona norte do Rio.
Parou que tá aí?
Tá.
Fala com ele que hoje vai ter treino. Vai ele ir.
Por aqui tem pouco parque, pouco espaço público. Área verde, então, é ali, ao lado da futura passarela, que a turma se reúne quase toda tarde para desafiar os limites do corpo. Colchões velhos são guardados embaixo de uma lona, com pedras em cima. O lugar, ao lado da linha do trem, é apertado, pequeno, destacando ainda mais a ousadia gigante dessa gente. Este é Joãozinho, 15 anos. A força da gravidade puxa ele para baixo, mas a vontade de crescer empurra para cima. E olha ele aí, voando.
Bora, Joãozinho!
A história dele é a de muitos jovens no Brasil.
Vivia dentro de casa, não saía, só ficava dentro de casa, ficava jogando jogo no celular. Aí os amigos chamou pra treinar aqui na praça. Aí eu vim, aí vi eles treinando, mas nunca chegava perto, com vergonha. Aí esperava eles sair e ia treinar com meus amigos sozinho.
Aos poucos foi perdendo a vergonha. Hoje ele consegue fazer um front lever. É, os nomes das posições são quase todos em inglês. Esta outra posição, com a pessoa pendurada assim, de costas, é chamada de back lever. Ah, são muitas habilidades.
Muito bom, garoto. O
segredo do muscoco é você balançar, abrir uma canoa e voltar, chutar pra cima e puxar a barra pra cintura. Eu vou fazer aqui, tu tenta. Se ligou? Você já tá mais ou menos, já pegou mais ou menos. Vamos lá, hein? Vamos lá. Isso! Boa! Muito bom!
Marcos Réu é entregador, mas aqui no Rocha, aqui ele é mestre. Mestre do grupo Quebra Ossos.
Esse nome, quebra-ossos, é quebra-ossos, mas não é pra ninguém se quebrar.
Não, não, não. A ideia não é ninguém se quebrar, não. É pra contar a história da nossa equipe, ter uma lembrança do que era isso aqui. Que era tudo cascalho, pedras pontudas. A gente cansou de se machucar, mas a questão é que a gente nunca desistiu. Sempre continuamos aqui batalhando pra tentar mudar, pelo menos. A gente não pode mudar o mundo, mas pelo menos pode mudar a nossa realidade.
Eu gosto muito desse lema de vocês. Na dor é onde ficamos mais fortes.
É, tipo, eu vejo isso como, tipo assim, não só a dor de cair, mas a dor de você estar em casa, não ter nada pra fazer. a dor de você ser acordado com barulho de tiro. Então, é superar isso cada dia, e cada dia a pessoa vai conseguir ser mais forte.
Quando a gente olha assim, né, Marco, vê, não é caro você ter isso numa comunidade, né?
Cara, isso aqui, com 3 mil reais e uns colchões velhos, a pessoa vai montar um equipamento desse.
Um investimento pequeno e tá pronta a estação de street workout, treino de rua em inglês. Bote aí muita garra, muito treino e uma determinação que dá gosto de ver.
A gente tá mantendo para seguir campeonato e vir ganhando nossos títulos e manter nossos sonhos em frente. Aí eu só faço essa rotina de casa para treino, de treino para casa e escola, para manter meu sonho em frente.
Aí a gente conseguiu colocar isso na mente deles e eles gostaram, né? Que é como se fosse malhar, mas malhar brincando com o ferro. E aí eles gostaram desse movimento e foi dando procedência.
O movimento tem crescido tanto, tem tanta gente fazendo, que os grupos do Rio se encontram uma vez por mês aqui no Parque do Flamengo para trocar experiências. Aí é o que eles veem de mais incrível no mundo inteiro. E o que eles inventam? Principalmente o que eles inventam. Uma criatividade que só cresce com a técnica de corpos elásticos. É um espetáculo. Quem vê assim pensa, de onde saíram esses super-homens? E essas super-mulheres? Bem, Paulo Ricardo saiu foi de uma padaria.
Primeiro moreninho.
Ele é padeiro num supermercado. Pessoal da padaria, todo mundo sabe que você treina?
Sabe sim. Muitos até me criticavam no começo e falavam que era uma coisa de doido. Que é isso, ficar se pendurando no ferro, girando. Pode se machucar, se lesionar, como é que vai trabalhar?
Já Douglas, atleta, a gente não tem dúvida de que ele é. Agora, profissão... aí arriscou montador de móveis?
Até o meu patrão se amarra na minha, às vezes ele pede meu vídeo pra mandar pra ele, mandando um mortal. Até na festa também de fim de ano ele pede pra dar um mortal também.
Ah, na festa da marcenaria.
Exatamente.
É tudo muito acrobático, muito impressionante. Isso vem de onde? Tem um catálogo de pau? Onde é que é isso?
Então a gente procura muito na internet. Aí tem alguns movimentos que a gente meio que bota por cima, pra não ficar igual, né? Pra dizer que é meio que roubado, né?
Inventa?
Aí, exatamente, a gente inventa.
Seria assim, todo mundo é coreógrafo?
Isso, cada um cria o seu próprio movimento acima daquele movimento que a gente assistiu.
A velha bananeira ganha um nome chique. Handstand, parada de mão. E uma forma mais perfeita, bem retinha. São poucas mulheres por aqui. Marilu venceu campeonatos no Brasil e no exterior.
Esse clima de um apoiando o outro, de querer ver o outro progredir, avançar no esporte igual você, é essa a característica principal da calistenia. E é por isso que eu amo esse esporte.
Hoje, calistenia é compreendido como qualquer tipo de exercício que utiliza o peso do corpo. E aí a gente pode ter várias frentes, desde o street workout, aquela calistenia mais ginástica que é feito em praças, como essa que a gente está aqui, até exercícios mais simples, como flexão de braço, agachamento, que a pessoa faz na própria casa.
O professor Cauê La Scala faz parte de um grupo de pesquisadores de universidades brasileiras que tenta entender este movimento que vem das ruas. Uma das primeiras vezes que a palavra apareceu foi neste livro suíço de 1829. Calistenia, exercícios de beleza e força para meninas. O autor detalhou em 75 páginas e algumas ilustrações um treino completo. Tem exercício que é usado até hoje. Então, primeira aula, né? Eu tô ansiosa, mas eu sei que todo começo é difícil. De qualquer coisa que a gente faça.
Definitivamente.
Né?
Uhum.
Quem nunca andou tem dificuldade para começar a caminhar como atividade. Quem nunca correu sente dor quando começa a correr. Quem nunca fez calistenia
Tem que aprender.
Tem que aprender. É normal você pensar que é impossível no início, né? Normal, mas não é nada, nada de outro mundo, isso eu confesso.
A aula começa no aquecimento, como qualquer treino. Em seguida, práticas de mobilidade, de flexibilidade.
Mas é tipo um, como se estivesse desenhando um 8. Isso.
O infinito.
Exato. A ideia mesmo é tentar sentir que tá abrindo lá o seu externo, sabe?
Abriu.
Isso, vamos contar aí 10 segundos então, tá?
Só agora?
É.
Mas menino.
É, tem que ver que tá certa a postura, daí eu começo a contagem. Nunca antes.
Essa é a posição do inseto morto. O inseto eu não vejo muito não, mas o morto, a essas alturas, dá pra entender por quê.
Bom, isso aí, perfeito. Vamos segurar um pouco agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isso, 10, baixa. Tranquilo?
Depois, Caio, meu treinador, mostra a canoinha, que já aparecia nos desenhos lá atrás, no século XIX.
Ah, entendi.
Entendeu?
Pra balançar, que tu tá todo
isso.
Travadinho, né?
Tá tão duro que quando bota o peso ali, a outra parte sobe.
Tô vendo.
Exatamente, entendeu?
Deixa eu construir minha canoa, deixa eu ver. Gente, o segredo é repetição e paciência.
Definitivamente.
Ele não fez isso do dia pra noite. E nem eu vou fazer. É a primeira aula. E nem você vai fazer também. Mas a gente chega.
Firme, 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 firme. Não foi, relaxa.
Você pode fazer na sua casa agora sem ninguém. É, você pode vir pra praça sozinho e fazer alguma coisa que você achou na internet e copia aqui. Mas você não tem a garantia de que aquilo é adequado para a sua condição. Por isso a orientação profissional é fundamental para que a gente atenue os riscos, que sempre existem, de tudo, né? E potencialize os benefícios daquela prática.
É que danado de tanta gente. Por que tem tanta gente aqui uma hora dessa? Vamos treinar, é? Acordaram que horas hoje aqui?
4 da manhã.
4? 3 da manhã? Pra treinar de 6 horas da manhã, é? Meu formiga na cama. Bora treinar, galera. Bora lá.
Vamos lá. Abra os braços. Fecha na frente e volta. Na frente e volta. O outro passo e vai trocar, ó.
Estamos na Universidade Federal de Sergipe. Há 8 anos tem aqui o Functional Training Group. Um grupo com pesquisas reconhecidas no mundo inteiro, que investiga a calistenia e o treinamento funcional em idosas.
Quantos anos ela tem? 7, 5.
Podia ser idoso também, mas só elas se interessaram.
O corpo tem mais de 200 músculos que estão em tudo que a gente faz. Respirou, tem músculo, coração bateu. Tem músculo, para dar um abraço tem o quê?
Músculo.
Um só não. São vários. Cuidado que sustenta a gente é fundamental. Para levar uma coisa de um canto para o outro, a musculatura é acionada. Isso tudo tem que funcionar bem para a gente viver melhor.
No treino de calistenia, a prancha é um clássico.
A nossa reportagem mostra pessoas fazendo exercícios altamente vigorosos.
Sim.
No caso de pessoas que têm mais de 60 anos, é necessário fazer uma adaptação.
Exatamente. A gente pode dizer que existem adaptações biomecânicas, ou seja, na mecânica do exercício, que a gente pode diminuir a carga do próprio peso corporal. Você viu que tinha uma barra, por exemplo, deve aparecer na nossa reportagem. Então, ao invés de elas se dependurarem na barra, elas faziam a barra com os dois pés apoiados no solo. Isso reduz mais de 70% do peso corporal.
Para elas, atividade física de graça. Para os pesquisadores, cenário ideal para vários estudos. Os testes incluem situações comuns, como levantar o bujão de plástico.
Muito bem, com as duas mãos, mão do lado, mão do lado, mão do lado. Muito bem.
Ou vestir uma camiseta. Pesquisas feitas aqui comprovaram o aumento da imunidade destas mulheres e a diminuição das dores no corpo. E tem mais uma coisa, uma vantagem que lembra muito aquele pessoal ninja que a gente conheceu. Ninguém quer saber de outra vida.
quando você entrou, elas estavam fazendo esse movimento aqui no ombro. Você pode dizer, poxa, que coisa mais simples. Simples porque nós conseguimos pentear o cabelo. Para alguém que não consegue pentear o cabelo, ele depende de outra pessoa que faça isso. Então ele saiu de ser independente e ele depende de outra pessoa. Só que uma idosa que não penteia o cabelo, não sai de casa, mais tempo em casa, mais sedentarismo, menos vida social, maior índice de ansiedade e depressão. E isso é um ciclo que a gente precisa quebrar. E nada melhor do que o exercício físico para que a gente possa quebrar esse ciclo.
Vencemos mais uma! Dona Fátima estava ficando dependente do marido e do filho quando entrou no programa da universidade. O problema era carregar um botijão de água de 20 litros.
Ô, dona Fátima, coloca ele embaixo. Mas olha só o agachamento dela. Antes a senhora vinha assim, né?
Assim. Isso.
Assim
isso.
É pior. Assim é pior. Assim.
É, e assim.
Não é pior?
Ó, muito, muito, muito. Tranquilo. Hoje, ó.
E a postura, rapaz, que elegância, viu? Às vezes até
isso.
Ficar de ponta de pé para pegar uma coisa. É trabalhoso. Como é que a senhora faz?
Ah.
Hoje tem essa flexibilidade maior.
Flexibilidade.
E quase uma bailarina. Vai lá. Pega lá, aquela coisa lá em cima, a última. E pra na ver. Elegância.
Na elegância, ó.
Mas ela tinha uma bronca maior do que o botijão.
A senhora já tá com quanto aí?
16.
16? Vamos embora?
Vamos.
Vamos fazer aquele botijão de água parecer fichinha?
Vamos.
Então vamos embora.
Vamos.
Eita! Mais 12 do outro neto são 28 quilos.
Vai.
Um, dois, três, quatro, vovó, cinco.
Quando a gente chega numa comunidade, qualquer comunidade, é normal dar de cara com os peladeiros, uma turma jogando futebol, e é comum que cada casa tenha pelo menos um fã de bola. Só que estas ruas de terra batida viram surgir uma história diferente. Uma família em que muito mais do que a habilidade nos pés, o que conta é a força. Mais do que a velocidade do drible, o equilíbrio do corpo inteiro. Vamos lá? A sala de casa vira uma academia.
Boa.
O pai, Rafael, é quem ensina os filhos.
Pô, estica bem um pouco.
Sala de casa, acabou, né? Não tem sala.
Não tem sala.
Não tem sala. Quem quiser assistir televisão, assiste a televisão com exercício.
Isso mesmo.
É aquilo que a gente ouviu em todo canto. Rafael viu um pessoal treinando na rua, se interessou. Aí os filhos quiseram também. Suelen tem 9 anos e bota muito marmanjo no bolso.
Ó.
Força onde?
Aqui.
No punho?
Sim.
E agora? Na lombar, nas costas. E pra segurar, no braço?
As pernas.
As pernas também?
Sim.
Nesta família não tem diferença. As meninas pediram e o pai passou a treiná-las. Quanto tempo você consegue ficar assim, velho? Tempão, é?
É.
É? O cabelo não atrapalha, não, Flor?
Não.
Não? Não fica no teu rosto, na tua testa, não?
Não.
A mãe também treina, viu? Parou um pouco só pra ter neném. Só quem não treina é Valentina. Ainda. A calistenia te ajuda no trabalho de pedreiro?
Também ajuda.
Como?
Na forma física, as coisas ficam mais fáceis. Você ir pegar um saco de cimento é meio que uma besteira, meio que nada.
É no bairro do Nobre que eles moram, periferia de Paulista, região metropolitana do Recife. Muitas casas não têm água corrente. A deles não tem. É fácil não. Mesmo assim, nos 2 dias em que estivemos juntos, só vimos força e beleza.
Eu muito orgulho deles, porque eles são muito guerreiros e não tem tempo ruim com eles não. Tá sempre de pé, lutando.
Agora imagina a fome, depois de um treino desses e com tantas bocas para alimentar.
Como pode, quando a gente tá bem, a gente vai frango, carne, peixe, mas a gente vai moderando, né? Mas sempre com ovo cozido.
Tem se que... não der,
vai ovo.
Você vê que tem a técnica que eles trabalham juntos, o esforço de fazer cada vez melhor, esse companheirismo de um incentivar o outro e a vontade que eles têm de vencer. Mas isso já é vitória, né? A poesia que surge assim, um sentimento que o esporte traduz tão bem. O sonho de Rafael e Bia é que os filhos consigam ser campeões. Também os estudos.
Você não conseguiu terminar o estudo. Tinha que trabalhar, né? Mas quer que eles consigam.
Com certeza.
Então esse negócio de só treinar, não.
Não, não rola. Tem que ser completo. Tem que estudar. Tudo certinho.
E poder dar uma condição melhor pra eles. Dar uma casa melhor pra eles. Uma vida melhor. Que eles merecem muito. Eles são muito esforçados.
Madeira, você consegue!
Isso aí. Boa, campeã. Isso aí.
No próximo bloco, pesquisas mostram que as crianças que brincam, pulam e se desafiam correm menos riscos de se tornar adultos sedentários. E as mulheres que rompem uma barreira cultural. Quem disse que elas não devem fazer força? É daqui a pouco.
Acessibilidade em Foco, site plenamente acessível a todos os leitores de tela, inclusive WebVox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acesse www.acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
Se surpreenda se você for passear no parque e encontrar uma bandeira humana. Ou alguém meio que suspenso no ar, quase levitando. E o que dizer desta posição de esquadro? Uma pessoa pendurada num braço só.
Ai, quando eu consegui fazer isso, com cara de paisagem, feito que você tava.
Eu tava segurando a risada, porque ele veio com a lente aqui, eu tava assim, quase rindo. Só dá uma respirada e a gente já faz.
Não, coisa. Cansa, por favor, você é humano, mostra que você tá cansado, não, pelo amor
exatamente.
De Deus.
Não, exatamente.
Guilherme Lui, 26 anos, trabalha com divulgação científica. E os movimentos que ele faz têm um quê de ciência. Olha um skywalk, caminhada no espaço.
Muita gente pode pensar, vendo Guilherme, você pensa assim, mas você quer ser melhor do que ele, as pessoas querem ser melhores umas que as outras, mas não é sempre isso. A questão é ser melhor do que você já é. Então, por exemplo, eu quero fazer melhor do que eu fiz, quero conseguir o que eu não conseguia. Se eu não erguia e consigo erguer, eu estou me superando, eu estou sendo melhor do que eu era. A questão é uma competição minha, comigo mesmo.
O que importa nisso tudo não é tanto lutar contra o tempo, mas é manter a constância para ir evoluindo dentro do que a gente pode. Então acho que esse é muito do segredo. As pessoas às vezes tentam colocar um prazo e a gente não tem prazo, né? A gente quer viver o máximo possível.
É o corpo da gente que vai ensinar o prazo.
Exatamente, ele que vai responder aos estímulos que a gente dá.
Estamos no Parque Ibirapuera, em São Paulo. Guilherme treina há 9 anos. Ele conta que, para manter as posturas, o corpo faz pequenos ajustes. Uma luta eterna contra a lei da gravidade.
Dá pra ver o antebraço mexendo um pouquinho?
Tô vendo.
É.
São os ajustes que você vai fazendo durante
Isso.
o movimento.
Os ajustes finos para eu me equilibrar.
Ali perto estava a Gilda, que é professora de yoga. Aos 60 anos, ela é uma menina nas barras.
Calistenia é tudo de boa, a mãozinha fica assim, né?
Cadê a tua mão? Tá muito calo, olha só.
Aqui, ó.
Mas a calistenia tem tantas vantagens que o calo nem importa. É só um detalhe. A saúde, a elasticidade, essa disposição de juventude.
Não tem idade pra fazer calistenia. Uhum. Pode começar com 50, com 40, com 70, com 20. Quanto mais cedo, melhor, né?
Se só de olhar esse treino você já fica morto de cansado e diz assim, eu jamais seria capaz de fazer uma coisa dessas. Olha, isso não é do nada, não brota de repente. O corpo também aprende. Ele é alfabetizado e esse caminho começa a ser trilhado nos primeiros anos de vida. Criança tem que dar cambalhota, tem que virar estrelinha, tem que saltar. Criança tem que se espalhar. A coordenação motora, por exemplo, que eles treinam aqui, é herança para a vida inteira. Para estas crianças de 4, 5, 6 anos, o pátio da escola na Zona Leste de São Paulo é como um oceano.
Quem quer ser peixinho? Cuidado com a tartaruga, hein? Ó, não pisa na tartaruga. Isso!
E a meninada vai desenvolvendo capacidades. A USP Leste fica ao lado da escola e é um projeto da Universidade de São Paulo que nós viemos acompanhar. Os pesquisadores têm como aliados os professores da educação infantil. É impressionante como cada vez mais os alunos não conseguem fazer o básico que qualquer criança deveria saber.
Eu não sei a criança que não sabe, por exemplo, andar de lateralidade.
Tem criança que não sabe andar de lado.
Não consegue. Não consegue andar de costa, não consegue andar de bumbum, não consegue engatinhar, e é uma coisa básica.
Estudos feitos aqui desde 2010 não deixam dúvida. As crianças precisam ser mais desafiadas.
Mortal.
Você sabe dar um mortal? Ah, não acredito. Dá pra ver. Vai.
E infelizmente, o que as pesquisas têm demonstrado, não só no Brasil, mas uma tendência mundial, é das crianças da atualidade terem maiores indicadores de atraso do desenvolvimento motor, em comparação com as crianças aí de 20, 30, 40 anos atrás.
Alessandro é o coordenador do projeto. Ele explica que a preguiça, aquele corpo enferrujado, sem energia na idade adulta, o sedentarismo, tudo isso pode ter começado lá atrás, numa infância parada demais.
É uma fase que, do ponto de vista de motivação para atividade física, é uma fase muito importante. A criança que tem oportunidades, que se diverte fazendo atividade física, tem maior probabilidade de serem adolescentes que adotam a atividade física como ferramenta de lazer, etc. Uhum. E, consequentemente, uma população adulta mais saudável ao longo dos anos.
O projeto tenta também romper uma barreira cultural. A ideia de que menina não pode fazer força. Lucinéia já notou a diferença na filha Lavínia.
Ela achava antigamente que só crianças, meninos, que poderiam brincar de bola. E aqui no projeto mostra que meninas também podem.
Não existe atividade física do menino ou da menina. A atividade física é uma atividade saudável, prazerosa, que gera motivação, felicidade na criança, traz desafio motor. E ela é importante para a criança, uhum, e não para o menino ou para a menina.
Não é à toa que ainda hoje as mulheres acabam sendo minoria nos treinos que envolvem principalmente força. Nathalie venceu preconceitos. Ela dá aula de calistenia para um grupo que se formou dentro da USP e se encontra todo sábado nesta praça em São Paulo.
Isso, continue empurrando. Continua empurrando, não deixa o quadril virar, não deixa o quadril virar. Viu como ele virou?
É também mestre em outro exercício que usa, e muito, o peso do corpo. Depois de estourar no mundo fitness no início dos anos 2000, o pole dance foi reconhecido internacionalmente como esporte, e um esporte extremamente desafiador.
Primeiro me fala, como é que você consegue ficar tanto tempo com a perna assim?
Treino.
Treino. E com treino para de doer? Porque a minha...
É óbvio que não.
Não?
Claro que não.
Fica doendo assim pra sempre?
Pelo menos... Não, mas pelo menos uns mesinhos aí.
Porque eu tô tentando fingir naturalidade. Não
é o nosso trabalho.
É
o nosso trabalho. Fingir que tá tudo certo.
Júlia é formada em ciências sociais e treina para participar de campeonatos. Tem 25 anos.
Sobe, sobe, força. Força, força, é a mesma força, é a mesma força.
Quando ela começou, aos 17 anos, foi um sacrifício para conseguir autorização em casa.
Aí eu coloquei na minha cabeça, como uma adolescente chata que queria fazer pole dance. Eu falei pra minha mãe e ela disse não. Aí,
por que ela disse não?
Porque ela tinha uma ideia de que... De que não era algo legal para um adolescente, de que era muito sensual, quase uma ideia como se fosse stripper, não tem nada a ver com a realidade, mas ela tinha essa ideia comum que as pessoas têm.
Meu Deus, ainda tirou a trava do pescoço para olhar para a câmera, eu não aguento essa menina.
Não, eu era um grilo, era isso que eu era. Eu era muito fraca.
Não tinha força?
Não tinha força, era até uma piada que eu tenho com as minhas amigas de que eu era muito ruim em educação física e eu virei atleta.
Controle corporal, equilíbrio, flexibilidade. As meninas estão mesmo com tudo.
Ai, é difícil. Mas é bom, sabe? Porque quando eu conseguir... Ah, quando eu conseguir! E eu vou conseguir.
No próximo bloco, a polícia montada que está testando um treino rápido e barato para ajudar no condicionamento da tropa. Voltamos já.
Site Acessibilidade Foco, um site totalmente acessível a todos os leitores de tela, inclusive WebRocks. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curta e compartilhe essa ideia. Acesse acessibilidadeenfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeenfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vozes.
Exercício com o peso do corpo, calistenia.
Pois é.
Né? É isso aí, o nome é difícil.
Como piano, duro como tábua.
Mas a parada é fácil de entender, só não é muito fácil de fazer às vezes.
Ao longo da história, o ser humano arrumou um aliado para carregar o peso do corpo. Uma conexão que envolve confiança, respeito, relação antiga de milhares de anos. Mas que eu só estou experimentando agora, com querubim. E...
Que querubim? Puxa a rédea de cá aqui, e fecha de lá.
Aqui, querubim, vamos lá. O major Vander, da Polícia Militar do Espírito Santo, me dá as primeiras instruções na arte da montaria. Parece simples, e é, mas exige muito do corpo, que precisa estar em sintonia com o cavalo.
E usando o peso do corpo, o cavalariano induz o equino ao movimento. Hora da partida, hora da parada, hora do pivô, para permitir o policial ter um pleno domínio da sua montada.
Então essa pesquisa que está sendo desenvolvida pela universidade com vocês na cavalaria veio em ótima hora, sem dúvida.
Sim, ela está contribuindo na melhor preparação física dos nossos cavalarianos.
Uma pesquisa da Universidade Federal do Espírito Santo quer avaliar o efeito na tropa do treinamento que está sendo chamado de nova calistenia.
Cada ciclo é composto de 30 segundos de estímulo ao out, aonde você vai dar o seu máximo, seguidos por 30 segundos de recuperação. Polichinelo, vai, na sequência!
Os exercícios são feitos em intervalos, que combinam esforço e descanso. Durante o esforço, o trabalho de resistência é todo com o peso do corpo.
A ideia é tirar o máximo, mas é o máximo de cada pessoa. Calistenia inclusiva que respeita o condicionamento de cada um. Treinamento muito intenso, que vai até o limite. Mas é o limite do seu lean, é o limite de singly, é o limite de Lucanza. É uma espécie assim de morrer, mas faço bem. Bora, time!
Como a calistenia foca no preparo integral, esse projeto piloto aposta na melhora do condicionamento dos policiais.
Só vai! Não pensa não!
O trabalho tático operacional deles requer que eles tenham uma integração do corpo como um todo. Não só no dia a dia da ronda operacional, mas também em cima do cavalo. E a calistenia aqui, ela consegue fazer essa integração.
A calistenia também ajuda na redução do estresse e ansiedade, que é inerente da função policial militar.
Ah, então quer dizer que tem também uma repercussão na mente de
total,
vocês?
Total, total.
O projeto no quartel é parte de um estudo maior da universidade. Os PMs vão ser examinados e acompanhados por vários profissionais.
Um policial mais saudável é um policial que efetivamente opera de maneira mais eficiente, segura, e isso invariavelmente vai favorecer a sociedade.
São muitas provas, de exame de sangue a teste de esforço. A percepção que os policiais têm do próprio corpo também é avaliada, porque interfere na maneira como eles se movimentam e se protegem.
Como se isso aqui fosse um espelho que vocês estivessem vendo, um espelho de vocês, e vocês vão colocar nos pontos que eu toco no corpo de vocês.
Em pesquisas anteriores, os cientistas já comprovaram que o treinamento intervalado com calistenia ajuda a emagrecer.
Parou.
E por ser de curta duração, funciona bem para pessoas que têm pouco tempo. E a ideia de atrair os policiais para a calistenia pode trazer ainda outros benefícios. Eles acabam sendo excelentes parceiros na missão de espalhar uma prática tão saudável.
Tem pouquíssimo custo, a gente tem uma alta efetividade em ganhos de parâmetros de aptidão física. O que é curioso, né? Nós podemos utilizar esse tipo de estratégia de exercício em ambientes reduzidos. Isso favorece a prática de maneira democrática, de maneira segura e eficiente.
Tenho chance, será? Tenho?
Total. Não, já merece o brevet. Já merece o brevet.
Acho que Querubim já ficou meu amigo. É. Usando um tiquinho de calistenia que eu estou aprendendo.
Exatamente.
Com mais essa manha de vocês aqui, né? Não, Querubim?
Um movimento básico.
Um movimento básico.
Uma postura.
A elegância.
Amazona já.
Estou pronta.
Prontíssima.
No próximo bloco, a dança que exige força no corpo inteiro e que vai virar esporte olímpico. É já já.
Acessibilidade em Foco, site plenamente acessível a todos os leitores de tela, inclusive Webvox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acesse www.acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
Mauá, centro do Rio de Janeiro. Isso aqui é dança, acrobacia, estilo de vida, calistenia. Tudo junto e misturado. É o breaking. Igor é entregador. Ele pratica desde os 13 anos e é fera nesse balé contagiante das ruas. O improviso vem depois que o corpo pega o gingado.
Pra gente pegar um movimento, a gente tem que praticar durante ele uma semana para ele estar no nosso corpo, para a gente conseguir ser mais natural.
Caio, que me deu as primeiras aulas de calistenia, faz parte do grupo. O breaking vai estar pela primeira vez nas Olimpíadas, em Paris, no ano que vem. Muito mais que um esporte, é um movimento que une jovens no mundo inteiro.
Um grupo de amigos que eu acabei conhecendo através do breaking. Conheci um pouco da história deles, compartilhei um pouco da história com eles. E nisso, mesmo hoje em dia, que todo mundo com a sua correria, eu queria que a gente ainda se mantivesse em contato, unido, que a gente se ajude de alguma maneira, né?
seja dando uma palavra amiga, seja compartilhando a energia, o pensamento.
A nossa jornada pelo mundo da força e da beleza está terminando. Olhando para eles e para tantas pessoas que ajudaram a fazer este programa, o pensamento que vem logo é: quem sabe a gente não tenta também.
Agora, quando você consegue, a energia que toma conta da cabeça, do corpo, é especial demais. Sabe aquela sensação de que você pode fazer qualquer coisa? E nem é só sobre atividade física que eu estou falando, não. É sobre tudo.
O Globo Repórter termina aqui. Aproveite o fim de semana e até a próxima sexta.
Há 21 anos em seu coração.
Das Vox, o que você deseja?